Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Flavinho e seja bem-vindo ao Culto Teu Reino. No culto de hoje, eu convidei o Luiz e a Laís para falarmos sobre a importância da palavra como estilo de vida e da vida vivendo a palavra. Foi uma conversa muito bacana. Eu creio que você será muito abençoado nesses dias. Deus abençoe o seu dia. Cola com nós que dá certo.
Glórias a Jesus. E aí, Lala, como é que você tá, minha querida?
Eu tô bem, Luiz. Graças a Deus, e você?
Vamos dar a paz do Senhor pro pessoal que tá em casa.
A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Sejam muito bem-vindos a essa live. Quem não nos conhece, tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos que já conhecem, já sabem como funciona também, vocês são sempre muito bem-vindos.
Extremamente animado pro que vai acontecer aqui hoje. A gente está fazendo um culto totalmente diferente, algo totalmente inesperado, eu acredito, para o pessoal. Eles devem ter até estranhado todo esse cenário que a gente fez aqui, mas a gente fez isso pensando em vocês, galera. Não é verdade?
Uma expectativa muito boa, tá aqui ó, no meu coração.
Eu não sei se eles estão sentindo isso lá de casa, né? Mas a gente está realmente aqui transbordando aqui do Espírito Santo de Deus. Porque nós queremos mesmo hoje ter uma conversa com você. Então, por favor, você que está aí na sua casa agora, se você estiver assistindo pela live, se você estiver assistindo pelo YouTube, manda para o seu amigo alguma coisa, manda o link aí da live, manda o link do YouTube, para que eles também possam ter acesso ao que vai acontecer aqui hoje. Então, galera, a gente vai convidar ele aqui agora, a gente vai chamar ele aqui, o pastor Flavinho. Sobe aí, meu pastor.
E aí, e aí? Como é que é assim, né? E aí, galera, seja bem-vindo à nossa live. Estamos aqui. Hoje é dia, Lala e Luiz, líderes aqui que têm servido a casa do Senhor. Vamos sentar aqui, gente? Irmãos, nós estamos online pelo YouTube e pelo nosso Instagram, @teureino. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, compartilha essa live com 1 milhão de pessoas agora, todos os seus amigos.
Amém.
Manda pergunta sobre vida. O tema da nossa live hoje é minha palavra, minha vida. Mas tá quase igual o Caixa Econômico Federal. Minha casa, minha vida.
Pior que antes de montar a administração, foi a primeira coisa que a gente
fala. Mas aí a gente... Minha palavra, minha vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre testemunho, sobre o que Deus tem feito na vida deles, e pergunte algum desafio ou alguma coisa que você está passando nesses dias. Eu vou estar na live do YouTube aqui, vou estar com vocês aqui. Se quiser fazer pergunta, nós temos a nossa irmã Melina lá atrás, ela está na live do Instagram. Então vamos lá, vamos começar, né? Começamos por quem? Como que vocês estão aí? Como é que foi a vida? Ah, antes disso, nós não podemos deixar, né? Use álcool em gel.
Não sai de casa.
Faz propaganda ou não?
Faz, né? A gente...
Acepte gel. O álcool que muda a sua história.
Isso aí.
Eu ia fazer uma piadinha aqui que o Luiz me ensinou, era muito fraco. Mas eu vou fazer. Nossa live hoje está regada de álcool. Muito álcool em gel. Luiz, ensina o povo como é que usa álcool em gel. Vamos lá.
É só aqui, ó. Aí, ó. Passou. Esfregou a mão aqui, ó. Balança um pouquinho, né? Que aí tacou demais, gente. Tá aí, galera. Glória a Deus.
Lala, como é que usa álcool em gel?
Sem vírus.
Nossa, gente, tem muito gel aqui, mas vocês esfregam bastante, tá? Passa no braço, passa
nos
entre pulsos, os dedos,
né?
Entendeu? Nos pulsos. E é isso aí, glória a Deus.
Vocês estão enxergando, mas foi litro de álcool que já era
vodato. A gente tomou todos os cuidados, né, galera, antes da gente subir.
Sim, aqui, cada um no seu microfone. Estamos aqui numa distância muito boa, sem tosse, sem nada que está nos atrapalhando, né? Então vamos lá, eu tenho aqui... Vou começar aqui com vocês. Já tem algumas pessoas mandando pergunta aqui.
Pega leve, hein, galera?
No pessoal aqui.
Peguem leve, por favor.
Vamos lá. Conta pra gente um momento mais impactante que vocês tiveram com Jesus. Aquele dia, vamos lá.
Comecei lá.
Ah, eu? Então, eu confesso que é algo assim que eu tenho que pensar em o que, que eu vou falar, qual situação eu vou falar. Porque foram duas bastante marcantes e como o tema, né, é minha palavra, minha vida, eu vou dar um breve testemunho mesmo da minha vida. A minha mãe, ela teve uma gravidez um pouco de risco, né? E eu até os 4 anos de idade, eu morei praticamente dentro de um hospital. Vários diagnósticos que ninguém sabia qual era o certo, né? Se tinha um certo. E aí, com 4 anos, a minha mãe já não estava aguentando mais, depois de muita luta, depois de muita oração, muita campanha de oração, né, da igreja. E a minha mãe simplesmente já não tá, chegou no limite dela, né? E aí ela falou para Deus, ela falou assim, Deus, o Senhor me deu, mas se for para ficar desse jeito, tanto para mim quanto para ela, eu prefiro que o Senhor leve. Ela literalmente, ela entregou, ela falou assim, eu não aguento mais ver ela sofrer e eu não consigo mais, eu não tenho forças mais para lutar, né? E foi quando veio a resposta. Né, a partir do momento que ela falou assim, eu entrego, se for para ficar desse jeito eu não quero, pode levar, Deus começou a fazer, Deus começou a curar, eu tinha tudo, eu fazia sol, eu tinha alergia, fazia frio, me dava alergia, eu tinha bronquite, rinite, sinusite, tudo, e hoje eu não tenho nada. Eu não tenho literalmente nada, sabe? O povo fala, ah, alergia não passa, passa sim. A minha passou, eu não tenho.
Glória a Deus.
Entendeu? Ah, bronquite não passa, sinusite não passa, passa sim. A minha passou, entendeu? Então, eu falo que a minha vida, ela começou por uma vitória, né? Graças a muita oração, né? Muita intercessão, não só da minha família, mas de todos que acompanhavam a gente. Então, eu acho que isso é algo que marcou muito. E eu creio que a partir daquele momento, é claro que Deus já tem um propósito para as nossas vidas desde o ventre, né?
Sim.
Mas algo que ficou bem marcado, tipo assim, eu tenho algo muito, muito bom para a sua vida, foi esse momento em que ele falou, não, eu vou curar essa menina pela fé que a família teve. Então, eu acho que ficou uma marca aí. É isso.
E você, Luiz, qual foi o momento assim que marcou sua vida, sua história?
Nossa, para ser sincero, eu recebi essa pergunta antes de estar aqui, para poder responder ela com mais calma, mas é muito difícil pensar, porque tantas coisas que eu já vivi com Deus, esse pouco tempo de conversão, né? Mas assim, acho que eu tenho dois momentos que são bem marcantes na minha vida. O primeiro momento foi o momento que eu conheci Jesus de verdade, numa célula. Né, quando eu fui numa célula lá em Belo Horizonte, e aí foi engraçado que no primeiro dia que eu estava ali naquele lugar, eu fui sem expectativa nenhuma, né? Fala, sabe, sim, quando você vai obrigado, tipo assim, alguém te chamou, e aí você, ah, vou lá, né? Vou ver como é que é esse negócio desse crente aí. Aí, beleza, cheguei lá sem expectativa nenhuma, e começou o louvor, depois foi uma palavra. Para ser sincero, eu não lembro da palavra, mas o que me tocou muito forte foi o louvor. Eu lembro que no final da ministração do Joãozinho, que era o meu ex-líder lá em Belo Horizonte, quando começou o louvor, parece que eu me senti abraçado por Deus naquele momento. Aí eu me senti, tipo assim, eu tava quieto, assim, eu tava do jeito que eu estou sentado aqui hoje, e aí literalmente parece que alguma coisa me abraçou, no sentido de, tipo assim, eu tô aqui junto com você, porque você precisar.
Bacana.
Eu senti esse arrepio no meu corpo, né? Essa sensação de que havia alguém ali cuidando de mim. E dali pra frente eu falei assim, cara, isso é muito legal, velho. Que coisa extraordinária. Eu nunca senti isso em lugar nenhum.
Isso foi o primeiro contato seu?
Isso foi meu primeiro contato com Deus. Eu já tive contatos com Deus. Eu já fiz crisma, já fiz várias coisas, né? Mas era sempre, tipo assim, algo por obrigação. Que eu ia por ir, né? Ia pra... Acho que a minha tia, eu lembro. A minha tia batia na gente, cara. Se a gente não fosse na crisma, você acredita, cara?
Não é possível.
Meu Deus, acho que minha mãe tá assistindo. Mas a minha mãe vai lembrar disso. Mas aí a gente ia, tipo assim, por obrigação, né? E quando eu tive esse encontro com Deus de verdade, que eu fui por livre e espontânea vontade, né, eu falei assim, cara, eu preciso conhecer mais de Deus. E dali para frente eu tomei uma decisão de conhecer mais de Deus, né? E assim, eu acredito que essa foi uma das mais marcantes, né? O meu batismo, com certeza. E a segunda, acho que tipo assim, uma das principais também foi a minha mudança total de vida. Quando Deus falou para mim sair de Belo Horizonte e voltar para Lavras, né? Que foi tipo assim algo muito impactante para mim. Meu pai com a minha mãe não aceitou assim de a princípio, né? Eles falaram assim, cara, como que você vai deixar a sua faculdade aí no sétimo período? Como que você vai deixar tudo para trás aí que você conquistou, que você criou? Já tinha um emprego lá também junto com um amigo meu que chamava Glauber. E eu falei assim, cara, é o que Deus está me pedindo, véio, né? Eu estava dando um salto no escuro, eu estava dando um pulo no escuro sem saber o que aconteceria aqui em Lavras. Mas como Deus tinha me pedido, eu falei assim, cara, eu vou. Né? Vou deixar tudo para trás e hoje eu tenho desfrutado de muitas bênçãos por essa decisão.
Amém. Lala, como que foi o dia da sua conversão? Você lembra?
O que acontece? Eu nasci num lar cristão, né? A minha mãe sempre foi...
Desculpa te cortar. Nem todo mundo que nasce num lar cristão é crente.
Boa observação,
cê
pastor.
Você está entendendo. Por isso que eu perguntei para ela como que foi a conversão dela. Porque tem um monte de... Não, é porque eu nasci na igreja. Não, é porque isso aí eu já vi, um monte de história desse jeito, mas era aquilo. Se não tiver um encontro com Deus, Nicodemos, não vai. Continua. Desculpa te cortar, minha irmã.
Não, foi uma boa observação, pastor. E até eu não vou saber a data certa, mas eu acredito que até os meus 14, 15 anos... 14. Eu meio que ia na igreja, porque minha mãe e meu pai estavam indo, né? E eu tava lá, mas assim, eu ia pra igreja, que legal, eu me distraía com as meninas dançando na igreja, né, me distraía com o fulano que tá do meu lado. Então, assim, eu comecei a participar mais, me envolver mais com as coisas da igreja, acho que foi a partir daí, de uns 15 anos. Lembrando que eu me batizei aos 13, isso foi uma decisão que eu queria aquilo, né. Só que eu costumo dizer assim, eu não me arrependo de ter me batizado, não me arrependo, mas eu queria ter mais entendimento quando eu me batizei. Eu queria ter mais entendimento daquilo que eu estava fazendo. E a partir dos 15, 16 anos, eu comecei a me envolver mais, eu comecei a me inteirar mais, a entrar mais dentro desse mundo. E eu acho que foi... nos acampamentos, né, que eu comecei a participar, não vou lembrar o ano, mas nos acampamentos que eu comecei a participar, eu comecei a ter experiências com Deus em acampamento. Eu acho que hoje eu falo assim, gente, eu troco uma praia com a família pelo acampamento. Eu posso estar a pessoa mais sem expectativa do mundo, entendeu? Para aquele ano, mas eu vou, porque eu já tive grandes experiências de acampamento, sabe? E eu aconselho muito todos a irem. E foi isso. O meu envolvimento maior foi... Acho que eu tinha mais de uns 15, 16 anos. Eu tô com 22 hoje, gente.
Oh, meu Deus. Oh. Quando eu tinha 22 anos, eu já tava com...
Não vou falar a idade, não.
Com 2 anos casado. Já tá... Não, é só você ficar na mesma idade sempre. Só quando você tem 30, aí daqui 5 anos, eu tenho 30. Acabou. Gente, mandaram te perguntar aqui, Luiz, se quando você passa álcool em gel, você tira a aliança de compromisso?
Opa!
Luiz, gente, vamos falar sobre...
Revelação essa pergunta,
hein? Essa pergunta foi top, porque ela está desencadeando aqui um princípio de um novo estado de conversa. Gente, manda pergunta que nós vamos conversar. Como você acha que deve ser o namoro cristão para você que está na carreira aí?
Vamos lá.
Luiz, 2 minutos para você falar.
2 minutos, tá. Em primeiro lugar, ainda não tem aliança não, gente. Quem sabe vai ter...
Não tem no dedo, né, irmão? Não tem no dedo, né, Luiz?
Vamos ver, né? Mas vamos lá. O namoro cristão, para mim, tem que ser baseado na palavra de Deus.
Sim.
Acho que é o princípio de todas as coisas, né? Tipo assim, eu gosto muito de algo que... eu não sou, tipo assim, aquele cara que gosta de atropelar muitas coisas, né? Sim. Então, eu como Luiz, eu me sinto muito mal quando eu atropelo algumas coisas, né? É, então, o namoro cristão tem que ser, tipo assim, seguido bem à risca, os passos a passo, para você não se perder no meio desse seu relacionamento, né? Porque, por exemplo, se você peca ou se você faz antes da hora, né? Esse namoro vai virar, tipo assim, algo tóxico, né?
Um
algo,
peso, né? Um fardo.
Algo tóxico no seguinte, né? Porque eu posso dizer isso com propriedade, inclusive, né? Eu já tive um relacionamento tóxico. Então, era muito ciúme, era muita briga, era muita desconfiança, né? E o pecado gera isso, por incrível que pareça, né? Quando você ultrapassa algumas barreiras, você pode perceber que quando você ultrapassar alguma barreira, logo à frente vai acontecer algum problema, algum desentendimento entre os dois, né? Algo que está no coração da pessoa ou algo que está no meu coração, que aí eu vou falar para ela e aí eu vou magoar a pessoa e talvez ela vai me magoar e aí a gente se separa e fica aquela questão do orgulho, de não voltar atrás. Final das contas, mais um relacionamento frustrado.
Deu ruim.
É, então eu acho que o princípio de tudo tem que respeitar os momentos certos do relacionamento, né? É, depois do casamento, fazer as coisas devidas após o casamento, né? Antes do casamento só...
Mãozinha, só mãozinha.
Só mãozinha, mãozinha. Então tá, só mãozinha. De toquinha não? Nada.
Ah, tocar no inferno. Lala, qual que é a idade certa pra começar a namorar?
Meu Deus. Senhor da glória.
Quer que eu responda?
Eu quero.
Quando você conseguir comprar o presente e pagar o sanduíche dela. Se você não trabalha, não namora.
Eu falo que eu sou estudante, gente.
Então, quando você começar a trabalhar e você puder pagar o sanduíche, o presente, o ovo de Páscoa. Ô pai, preciso de dinheiro para comprar o de pai namorar, mas a namorada é sua do seu pai. Entendeu? Então assim, você acha que eu tô certo lá?
Eu acho, super certo. Eu acho que a gente tem que. Porque, igual o pastor falou, a namorada é sua ou é do seu pai ou da sua mãe? Né? Então, a partir do momento em que você consegue, vamos colocar, se sustentar e sustentar o seu relacionamento, tudo vai dar certo, entendeu?
Uma outra pergunta, sou boa para responder essa pergunta, é o Breno, viu? O Breno é bom para responder essa pergunta.
Quem sabe não responde em casa para a gente.
Responde aí, Breno.
Aí, Breno.
Faz um comentário aí. Pessoal, vamos lá. Já embarcando essa aqui, tem uma pergunta que veio do Instagram, né? Como permanecer cristão quando meus amigos não são e não aceitam a minha decisão? Laís e Stephanie.
Glória a Deus.
Você tem muitos amigos que não são cristãos, né?
Sim.
Você consegue relacionar bem com eles, né?
Sim, eu tenho muitos amigos que não são cristãos e tenho um ótimo relacionamento com todos eles. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né, de alguma maneira. E todas as oportunidades que a gente tem... Né, de falar de Jesus, né, todas as oportunidades, a gente não pode perder oportunidades. Então, você não precisa ser aquela pessoa chata que fica, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, você vai ter oportunidades, entendeu? Ai, Laís, mas todas as oportunidades que eu tive, eles não me deram moral, eles zoaram, eles riram na minha cara. Ok, então ali você já sabe que você vai levar de uma outra maneira. Então eu acho assim, ó, a gente não pode ser pessoas influenciáveis. Isso é um dos primeiros pontos, né? Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa muito influenciável, porque até para conselhos eu paro, eu filtro, entendeu? Por mais que aquela... Eu falo assim, minha líder, a Bárbara, né? Às vezes eu estou passando por alguma situação, eu falo, Bárbara, eu estou assim, assim, assim. Aí ela fala assim, ó, eu vou te dar um conselho. Então você vai tomar sua decisão, se você vai seguir o meu conselho ou se você vai fazer outra coisa. Então a gente tem que ter esse filtro. Em relação às amizades... como permanecer cristão com os meus amigos que não são? Você não pode se influenciar pelo mundo que eles estão vivendo, entendeu? Você não pode se deixar levar pelo que eles estão vivendo. Você está vivendo a sua vida, eles estão vivendo a vida deles. Se você já teve a oportunidade de pregar para eles e eles não te deram moral, ok, continua tratando da mesma maneira, continua sendo amigo, se eles precisarem de você, continue ouvindo, continue aconselhando, entendeu? Num aconselhamento simples, às vezes um amigo seu que não é cristão fala assim, nossa, hoje eu tô numa bad, hoje eu tô num tédio, sem noção, não sei o que eu vou fazer. Oportunidade, entra nessa aí e começa a falar. Num simples conselho, você pode ministrar muita coisa na vida dos amigos.
Uma coisa que eu me arrependo hoje, sabe? Foi que quando eu me converti, eu virei crente. Crente, aqueles crentes esquisitos.
Separa de todo mundo, né?
Separei de todo mundo, irmão. Separei de todo mundo. Meus amigos, para mim, viraram ET. Ou eu virei ET, né? Acho que, tipo assim, a gente... E hoje, para fazer o retorno de volta, né, aos meus amigos, é difícil. Por quê? Passou 15 anos. E quando eu caí, eu falo assim, cara, Deus me converteu no meio dos meus amigos e eu deveria estar influenciando lá. Ah, mas a Bíblia diz no Salmo que nós não devemos assentar à roda dos escarnecedores. Eu pegava aquele texto, né, com falta de conhecimento, com pessoas que não ensinam direito, você não pode andar mais com eles. Eles é tudo um bando de escarnecedor. Aí eu falei assim, aí a gente não sabe nada, né? O que a gente faz? Afastei dos meus amigos, né? Então, pelo amor de Deus, irmão, quando você converter, seu amigo te chamar para ir jogar bola, seu amigo te chamar para ir tomar cerveja, você vai tomar coca com ele. Água com gás e limão. Coca-Cola faz mal, né? Aí vamos ser um pouquinho crente.
Suco, água com gás.
Entendeu? Água com gás, suco natural. Conversa, fala das coisas boas. E dentro dessa caminhada, as pessoas vão perceber o quê? Olha, ele mudou. Eu me afastei dos meus amigos. Eu não consigo afastar da minha família. Hoje, depois de 15 anos de cristão, a minha família me procura para conversar. E se eu não tivesse afastado os meus amigos, quem estaria me procurando hoje para conversar? Então, por isso que a pergunta ela foi muito pertinente, por quê? Se os meus amigos, como é que é? Se os meus amigos me atrapalham a ser viver como ser cristão no meio dos meus amigos que não aceitam. Irmão, se você está fazendo essa pergunta, eu não sei quem fez a pergunta, pelo amor de Deus, mas você precisa identificar o nível de cristianismo que você está vivendo.
Eu também pensei a mesma coisa.
Né? Você precisa, tipo assim, se
é para agradar o próximo, né?
Se os meus amigos estão influenciando a minha altura de cristianismo, será que eu converti mesmo?
Eu já tive experiências, igual o Flavinho falou, se seu amigo te chamar, né, para ir tomar cerveja, você vai tomar um suco com ele. Eu já tive várias experiências dessas, né? E eu fui. Né, aí eles mesmos falaram para mim assim, nossa, mas você não vai ficar, mas o povo não vai ver se a gente tirar a foto. Falei, vai ver, ué, mas e aí? Eu estou com a minha consciência tranquilíssima, entendeu? Eu estou com os meus amigos. Então, assim, essa questão, eles já perguntaram para mim lá, você tem tantos amigos que não são da igreja, você conversa com tanta gente que não é da igreja, você tem tantos amigos que bebe, né? E você não bebe, você não vai na onda deles. É justamente isso, sabe? Você tem que entender aonde que você está, qual posição você está. Tem aquela questão, né? Você não pode ficar em cima do muro, né? É igual em Apocalipse fala, né? Você não pode ser nem morno e nem frio. Então, a gente tem que saber em qual posição a gente está, a que nível a gente está sendo influenciado.
Eu tive uma experiência, meu Deus, eu estou falando isso aqui com vergonha para você não fazer. Converti em junho de 2004, eu me converti em maio, junho eu me batizei, abri minha célula em janeiro de 2005. Só para você ter uma base, a evolução como foi muito rápida na minha vida. No final do ano, a minha sala falou assim, vamos comer pizza? Gente, eu tinha 6 meses de convertido. Imagina um cara que era o gordinho bagunceiro da sala, converte. Ele vira o gordinho da chacota agora. Virou crente, tudo mudou. A gente sentado na mesa, cara, mais ou menos assim, é igual a mesa de quando o crente vai comer pizza, galera. E eu comecei a falar de Jesus. Os caras começaram a rir. Eu levantei na mesa e falei assim, porque a Bíblia diz que eu não devo dar pérola aos porcos. Vocês acreditam que eu soltei essa, irmão? Acabou a conversa. Os caras... Um deve ter olhado para o outro assim. Gente, eu falei, você está... Assim, lógico que é maturidade, mas hoje a gente consegue conversar sobre isso. A gente consegue entender o seguinte, nossa, irmão.
Bem pertinente, né?
Não, irmão, hoje, evangelho não é palavra simplesmente que solta da sua boca. É minha palavra, minha vida. Eu poderia estar lá conversando com eles, rindo, fazendo piada do jeito que eu fazia, só que sadias, né, na verdade, de boa. Aí eu fui querer ser o santarrão do momento, o que, que eu falei? Vocês estão tudo um bando de porco. Só faltou eu começar a cantar o hino do Palmeiras lá, para dar uma maciada, né? Antes tivesse cantado, né? Eu falei assim, não, aí depois para recuperar isso, ainda bem que a gente esquece das coisas rápido. Vida que segue. Vamos lá, mais uma pergunta ali em cima. Qual ou quais versículos bíblicos marcaram a vida de vocês? Em qual contexto Deus falou com vocês por meio desses versículos? Vamos lá, rapidinho, nós já estamos aqui quase acabando o tempo da live. Chama, gente, compartilha aí. No final, nós temos uma surpresa aqui.
Meu, acho que grande comissionamento.
Qual?
Grande comissionamento,
Mateus 28.
Né, foi algo que transformou minha vida, aquilo ali.
Sim.
E eu entendi que eu deveria me movimentar a favor do reino de Deus. Né, que eu não deveria ficar inerte na minha zona de conforto. Acho que ali, em qual contexto Deus falou com você por meio desse versículo? Né? Eu acredito que foi nesse contexto. Eu estava vivendo na minha bolha evangélica. Uhum. Né, eu estava meio que vivendo na minha zona de conforto, fazendo as coisas que eu me agradava, e quando eu deveria me expor para algo assim, eu não me expunha, né? Eu era aquele famoso cristão 007, né?
Sim.
Que ninguém sabe quem que é. Então, Mateus 28 meio que me deu esse gás, e tipo assim, ó, Luiz, acorda, né? Tá na hora de você
fazer
discípulos para Deus, ir até os confins da terra, onde eu te enviar, né? Que foi um versículo também que foi muito forte para confirmar a minha vinda para Lavras.
Bacana. Lala?
O meu, eu costumo falar que eu levo esse versículo para a vida, né? Quem está mais próximo de mim já ouviu eu falando esse versículo várias vezes. Eu gosto muito de Provérbios, e eu gosto de Provérbios capítulo 3, versículo 5, que fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu costumo dizer que a sabedoria, ela nos rodeia, né? A gente tem que ter sabedoria para falar,
sim,
a gente tem que ter sabedoria para pensar, para agir, até para ficar em silêncio, a gente precisa ser sábio. Então, a partir do momento em que a gente pede sabedoria, pede entendimento para o Espírito Santo, e a gente tem que pedir sabedoria para Deus. Então, a partir do momento em que a gente tem sabedoria, tem entendimento, discernimento das coisas, o resto Deus faz, né?
Sim.
O resto Deus endireita, Deus acerta, ajusta da maneira dele.
Sim, eu tenho dois versículos que eu carrego comigo. Se eu pudesse, eu tatuava. Mas eu não quero tatuar, não. Depois eu faço se a tatuagem é pecado ou não, já vai pensando aí.
Pelo amor de
Deus. Ó, João capítulo 14, eu sou apaixonado. Começa com, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Mas o versículo que eu amo está a partir do versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês para sempre.
Amém.
Esse versículo, cara, o dia que eu estou mal, o dia que eu estou bem, é o versículo da minha vida. O Espírito Santo, as pessoas, o mundo não conhece, mas os discípulos de Jesus conhecem, e Ele está conosco e estará com a gente para sempre.
Posso falar uma coisa rapidinho? A pergunta foi muito legal, né? Tipo assim, de versículo. Só que tipo assim, teve uma vez que eu tive uma experiência com Deus, que Deus falou comigo, que foi o seguinte. Né, eu estava me acampando em meia versículos, né, tipo assim, de falar assim, nossa, esse versículo vai ser o meu versículo, como se eu acampasse em volta daquele versículo, né, e tipo assim, a gente ama a palavra de Deus por completo, né.
Sim.
E aí eu tive uma experiência com Deus que Deus falou assim, mas deixa eu te falar, Luiz, Israel acampava em volta da presença, né. Né, então tipo assim, foi algo que Deus colocou muito forte no meu coração, em relação a isso, né? Que tipo assim, a presença vai ditar o próximo versículo da sua temporada, do seu semestre, do seu trimestre.
Sim. E o segundo versículo da minha vida é, que norteia mesmo a minha vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Amém.
Esse versículo, irmão, se não é esse versículo na nossa vida, nossa história, na minha vida e na minha história, eu já estaria fora. Já estaria.
A gente tem uma resposta ali.
O Breno respondeu: vixe, a idade certa eu não sei, porque eu estou esperando essa idade chegar. KKKKK. Você está pior do que álcool em gel do Rio de Janeiro, rapaz. Tá. Te conheço. Quem te viu, que te compre.
Ai, ai, ai.
Estou entregando o Breno aqui, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, quem mais aqui?
Vê mais uma pergunta aí. Ou tem mais um?
Ah, tatuagem.
Ah, não, isso é muito polêmico, meu Deus.
É não, ué.
Nossa.
Tatuagem, olha lá. Olha lá, você faria a tatuagem?
Vai mandar eu embora da igreja, velho.
Você é contra ou favor?
Depende muito, velho. Eu, tipo assim, não vejo problema nenhum. Até porque eu tenho duas.
Ah, você tem tatuagem, né?
Eu tenho tatuagem. Eu tenho duas.
Eu tenho um ursinho nas costas.
Uma pimentinha, né? Mentira, gente. Mentira. Apaga isso aí.
Tem gente apagada, não. Tá ao vivo.
Não, mas tipo assim,
Você fez quando você não era cristão convertido ou depois?
Eu fiz quando eu não era convertido ainda.
As duas?
As duas.
O nome da ex?
Você é doido? Inclusive, eu tenho uma parte de um salmo aqui na minha costela.
Salmo da costela.
Essa eu meio que arrependi, mas só mais pra frente pra tirar.
Qual salmo que é?
91.
Ah, 123.
Não sei de cor não, viu? Olha para os montes e por aí vai.
Mas, de onde virá socorro, não só vem do Senhor?
Né, tipo assim, depende do que você vai fazer no seu corpo, né? Muita gente fala assim, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? A gente sabe disso e tudo mais.
Ah, isso aí é resposta para boi dormir. Isso aí não cola.
Então,
o meu templo é templo do Espírito Santo, mas come um sanduíche tamanho, um X podrão com
Coca-Cola
e dorme 5 horas da manhã, acorda 7, isso aí não
tem
conta,
gente,
não.
A gente também usa alguns versículos lá de Levítico, não sei se é Levítico, ou Números, não sei agora. Mas assim... Eu sou a favor, né? Se fosse assim, acredito que muitos pastores aí hoje na atualidade, pastor Lipão, que é referência hoje aí pra gente como pastor, né? Se fosse assim, o cara, tipo assim, já tinha que sair do altar ali por causa das tatuagens, né? Não é a tatuagem que diz quem você é.
Sim.
Né? Não é aquela imagem que vai formular quem você é.
Não define caráter.
Não define o seu caráter, exatamente.
Sim.
Né? Então, tipo assim, eu vou ser bem raso, eu vou ficar nisso.
Então você é contra e a favor ao mesmo tempo?
Não, eu sou a favor, mas assim, não faz qualquer coisa não, pelo amor de Deus, velho. Faz algo tipo assim, que vai marcar a sua vida, né? Algo que realmente marcou a sua vida, porque você vai ficar com aquilo ali pro resto da vida, né? Então...
Vai lá, sua opinião.
Eu sou contra a partir do momento em que você vai marcar, porque tem coisas que têm significados, né?
Sim.
Então, assim, você tem que ver bem, analisar bem com o que você vai marcar o seu corpo. Então, assim, não é nem questão de ser contra, não. Eu não tenho, mas é uma escolha minha. Eu não gosto, né? Eu acho que só de pensar que eu vou ter que sentir dor, eu prefiro não ir. Então, assim, eu acho que a gente tem que filtrar bastante essa questão também. Porque é igual o Luiz falou, vai ficar marcado, vai... Pra você tirar, você vai gastar um burro de um dinheiro, né? E mesmo assim, você ainda vai ficar com umas sequelas aí.
Sabe, eu fico pensando o seguinte, né? Tipo assim, é algo banal, né? Pra hoje, né? Porque imagina se a gente tem isso aí concreto, parece que tipo assim, vamos supor que chegue alguém na nossa igreja com esses aspectos, né? A gente vai tratar ele com preconceito por causa do corpo dele, né? Parece que tem tanta coisa pra gente pensar além disso, né? Tanta coisa pra gente dar mais atenção. Não que a gente não deva não dar atenção a isso, né? Mas acho que a gente tem que priorizar algumas outras coisas. Primeiramente, amar a pessoa que entrar aqui e acolher ela do jeito que ela vier, né?
Sim, deixa eu dar minha opinião quanto à tatuagem, né? Eu costumo perguntar, né? o que está por trás dela. Porque o que está por trás dela vai determinar todo o porquê dela. E na maioria das vezes, a tatuagem ela está muito ligada a uma idolatria. Ela está trazendo à tona uma idolatria que você carrega, né? Então a pergunta que eu faço, a sua tatuagem glorifica a Deus ou ao seu ego?
Exatamente isso.
Né? Então assim, e outra coisa que eu pergunto, né? Não é que eu estou liberando, eu não sou como, não, se você quiser pintar em cima e embaixo, pinta orelha, nariz, olho, faz o que você quiser. Eu não vejo, se você quiser escrever a Bíblia no seu corpo assim, ó, escreve. Qualquer um, né? Mas outra coisa também, desde que você paga suas contas. Eu costumo aconselhar assim, porque às vezes vem, pastor, quer fazer uma tatuagem, quantos anos você tem, meu filho? Não, tem 18, já sou de maior. Não, mas você mora com quem? Não, moro com meus pais. Seus pais é contra ou a favor? Não, não liga. Qual é a sua profissão? Porque querendo ou não, hoje, ainda, quem está contratando, na maioria das vezes, são pessoas mais velhas. E pessoas mais velhas ainda têm preconceito. Né? Eu não tenho preconceito nenhum. Eu recebo, eu converso, para mim tatuagem não define ninguém, porque os maiores ladrões estão engravatados hoje, tá todo mundo engravatado, né? Então assim, mas toma cuidado com o que você faz, né? Eu não faço por quê? Agora estou te falando por que eu não faço. Eu sou pastor de jovens, dentro de uma igreja que tem as opiniões divididas a respeito disso, e concordo, quem acha que não deve fazer, glória a Deus, tem pais aqui que acha que não deve ter tatuagem, glória a Deus, fica tranquilo, tem pais que já libera, sabe, sim, então por que que eu não faço? Porque eu tenho certeza que se eu começar a fazer, vai chegar um monte de jovem tatuado e falar assim, não, mas o meu pastor tem, e eu vou ter um problemão danado para mim, eu não quero ter esse tipo de problema, né? Então assim, converse com seus pais, se você é casado, não tem que prestar conta de nada, se o dinheiro que você está fazendo tatuagem é seu, isso é um problema seu, vai lá e faça. Mas se você namora com seus pais, a Bíblia diz para nós, nós devemos honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Não faça, irmão, não faça. Mas se você curte, sonda o seu coração, se é uma idolatria, se é um ego, o que está por trás da tatuagem, né? Que isso vai determinar muito o segredo dela. Mais uma polêmica? Vamos? Começa com a Lala agora.
Essas polêmicas, não medo.
Pastor Lucim postou uma foto hoje, cheirando a Bíblia.
Vocês sabem por que ele postou aquela foto, né?
Ou não? Não, eu sei de lá atrás, né?
Não, mas tem um porquê. É porque recentemente aí, no meio gospel aí da igreja, e um pastor, não vou falar o nome dele, mas ele falou sobre a Bíblia, falou que a Bíblia não tem autenticidade, né, que Jesus é a hermenêutica perfeita,
uhum,
né, só que a gente sabe que Jesus, ele é apresentado de Gênesis até o final da Bíblia,
sim,
né, então ele falou que, assim, se você ver o vídeo, você vai ficar meio com asco de algumas coisas que ele vai falar lá, velho, porque realmente, tipo assim, ele tá, tipo assim, falando ele tá com os pés no chão de que ele tá certo, né?
Mas o pastor Lucinho postou por causa disso de novo?
Sim, é porque alguns pastores têm colocado isso, não sei se você viu, o pastor Lipão também colocou a Bíblia dele, falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, ele colocou isso daí também pra, tipo assim...
Ah, então a moda agora é tirar uma selfie com a Bíblia.
Mais ou menos isso. Ah,
então vamos fazer isso depois daqui. Vamos fazer uma selfie aqui. Não, é moda selfie com a Bíblia, é selfie com a Bíblia.
Galera, isso aqui é a palavra de Deus.
Com
véio.
Certeza. Né? Tudo.
Não, tipo assim, o que está além disso aqui, cara, eu acredito que não tem revelação nova, né? Algo novo ainda que Cristo deseja passar além das profecias, né?
Sim.
Mas todas as profecias estão dentro do que está escrito aqui dentro da própria palavra.
Sim.
Né? Nada pode correr fora disso. Então essa foto eu acredito que foi postada por isso.
Sim.
Porque eles marcaram o pastor Lucinho lá, né? Falando assim, pastor Lucinho, o que você tem a dizer sobre isso?
Aí ele cheirou a Bíblia de novo.
Ele tipo assim, não respondeu incisivamente para a pessoa, né? Mas demonstrou que isso aqui é meu manual de vida.
Sim.
Né?
Que você é a favor ou contra cheirar a Bíblia?
Sou favorzíssimo, galera. Pode cheirar a sua Bíblia.
Olha lá.
Ah, gente, eu também sou a favor, uai. Porque, assim, sendo, né, não sendo tão, indo tão a fundo quanto o Luiz foi, né, mas tem, a gente, o mundo, ele tem muitos vícios, né, nós temos muitos vícios, e a Bíblia tem que ser o vício nosso, né, e então, assim, uma imagem que se passa ao ver ele fazendo isso, eu, pelo menos, de primeira, assim, né, se eu visse a foto, eu não vi. Mas se eu olhasse para a foto, eu ia falar, cara, é isso, a palavra de Deus é o meu vício, entendeu? A palavra de Deus é tudo para mim. A minha interpretação seria basicamente essa.
Eu sou a favor de tudo que quebra a religiosidade. O povo é muito religioso, irmão. O povo critica o cara de cheirar a Bíblia, mas... Qual a mensagem que ele está querendo passar ali, eu acredito, quando ele postou lá em 2012? Acho que 2012. Ele está querendo passar a mensagem seguinte, cara, se tem uma coisa que eu sou dependente é da Bíblia. Né? Tipo, ele fez com sinal mesmo, se estivesse ali com uma cocaína. Né? Mas o que eu sou dependente é isso aqui, ó. Isso aqui é minha dependência. Sabe qual que é o problema? Por que eu levantei esse questionamento? Porque muitas vezes nós estamos nos tornando um bando de moralistas, achando que não fazer algumas coisas, não fazer, você é proibido de fazer isso, você é proibido de fazer aquilo, e nós, as pessoas estão sendo proibidas de fazer as coisas com medo de perder cargo na igreja, elas estão sendo proibidas de fazer as coisas com medo da retaliação do homem, e não com medo do favor de Deus. Não, por que você não transa com a sua namorada? Não, porque se o líder de louvor descobrir, eu estou fora. Não, por que você só bebe dentro de casa? Não, porque se eu beber na igreja, eu não vou ter oportunidade de pregar.
É meio que cria uma... eu vou viver em função do que as pessoas falam ao meu respeito, sim, pensam ao meu respeito. Eu estava conversando esses dias com uma menina, e aí eu falei disso, sabe? Porque tem muita gente que tem a necessidade, né, de... eu preciso postar uma foto, essa foto tem que ter não sei quantas curtidas. A pessoa vive em função daquilo. Ela cria uma dependência. Se eu fizer isso, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, vão ficar me julgando, né? Então, volta aquela questão dos seus amigos, né? Se você... mas e se a pessoa da igreja me vê com os amigos...
Justamente.
Dentro, lá no bar... No bar não, tem um monte de restaurante bom aí pra ir, entendeu? Aí se o pastor me ver lá, como é que eu vou fazer? Você vai cumprimentar
você
seu
pode...
pastor e falar assim, ô pastor, isso aqui é meus amigos, entendeu, galera? Isso aqui é o pastor?
Não, você sabe como que a gente tem que viver hoje? Se eu for pro shopping, quando tiver em lave, em nome de Jesus, né?
Observação.
Pra não citar o nome de algum lugar, se eu for pro shopping com os meus amigos, e os meus amigos estiverem com garrafa de chope em cima da mesa... Eu sou obrigado a bater uma foto segurando um copo de coca. É isso, sabe assim? Por quê? Porque eu tenho prova. Rapaz, eu tenho prova. Irmão, até quando? É lógico. Ninguém vai ficar aí servindo de pedra de tropeço para os pequeninos. Agora então eu sou livre, faço o que eu quiser da minha vida. Irmão, toma cuidado. Mas também não fica bitolado. É melhor você ser você, você cuidar da sua história, falar assim, olha, Deus sabe o coração, as minhas intenções. Deus sabe o porquê eu estou fazendo isso. E se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Até porque... Então, eu não faço, não é porque eu tenho medo do pastor ou medo do meu líder. Ah, eu vou pagar minhas contas tudo, porque aqui não acontece não, viu gente? Lá na igreja, eles estão verificando o CPF dos irmãos. E se não verificasse, você devia todo mundo, cara? Rapaz, sabe? Então, assim, são coisas na vida que a gente tem que parar, respirar, e falar o seguinte, olha, a partir de hoje, eu vou viver conforme Jesus me mandou viver. Ficar um monte de bitolado, não, porque a Bíblia é sagrada, irmão, a Bíblia se torna sagrada na sua vida a partir do momento que você vive ela. Se você não viver a Bíblia, Que diferença faz a sagrada ou não?
É, fomos chamados para a liberdade, né?
Pois é, ué.
Eu acho, em relação ao comentário que eu fiz, às vezes não tem ficado muito claro. A gente não tá falando para ninguém ir se enfiar nos bar da vida e não ficar, não, tá? Mas é aquela questão de você não viver bitolado, falando, ai, eu não posso porque o pastor falou, entendeu? Então, assim, se você sabe, se é um amigo seu, te convida para ir numa festa e você sabe que você não aguenta, que você vai pecar, você que
você vai falhar. Você tirou a palavra da minha boca, irmã.
Entendeu? Não vai. Se você, você tem que se conhecer. Então, se você se conhece e fala, cara, eu não vou aguentar, eu vou pecar, fique em casa. Agora, se você se conhece e fala, não, eu vou me divertir da maneira que eu posso me divertir, né? Da maneira que eu sei me divertir, sem beber, sem, né, ter outras coisas, ok, vai, entendeu? E não fica bitolado. Eu acho que tem essa questão, né? De porque você tem que conhecer, você tem que saber o seu limite. Porque se você não souber, você vai cair em qualquer uma.
Eu ia falar isso aqui agora. Você só não faz se aquilo for prejudicial para você. E outra coisa também que você não deve fazer. Aparência do mal. A Bíblia nos ensina assim, ó, foge da aparência do mal. Foi para um churrasco dos amigos. A galera começou a beber, irmão. E você viu que as prosas começaram a ficar ruim. E gente beijando todo mundo. E você fala assim, isso aqui vai dar ruim.
Já não dá para
falar.
Chuta que é laço.
Chuta que é. Aqui em Lavras hoje você não precisa ter carro. Tem, como é que chama?
Uber.
Não, Uber não tem.
Tem.
Tem Uber não, hein?
Oi Lavras.
Não, é Oi Lavras.
Tem Uber já também.
Garupa.
Garupa.
Tem Uber também.
Tem Uber também?
Já tem Uber já.
Você acha ou tem?
Eu tenho quase certeza que sim.
Então tem Uber, gente. Eu não tenho não, que eles passaram a perna em mim. Tipo assim, então... Então, gente, não vai acima do seu limite. Você sabe até onde você consegue ir. Ah, minha ex vai estar lá e eu não consigo ver ela. E ela me procura. Não vai, cara. Não vai. Sabe? Então, sim. Então, tempo em tempo, momento em momento, vai entregando a sua vida ao Senhor Jesus e você vai se tornando forte para viver as coisas do mundo. Tá? Então, sim. Tem uma pergunta aqui para mim. A Malu pediu para perguntar se quando o pastor virou ET, ele foi abduzido. Irmão, eu fui abduzido um monte de vezes, só na oração em língua, você ia lá no céu e voltava. Você ia lá no céu e voltava e o negócio ficou, virou. Tem mais pergunta? Deixa eu ver aqui.
Acho que teve muita pergunta que a gente não conseguiu responder, né?
É.
Mas é por causa de tempo, galera. Tempo é bem escasso. Tem mais alguma aí?
Não, acabou. Só algumas pessoas comentando.
Posso falar? Só abrir um adendo aqui?
Pode falar.
Né? Eu estou lembrando aqui só da primeira pergunta, né, que a pessoa fez para a gente lá. Eu acredito que agora o nosso maior problema é ser cristão dentro de casa.
Sim.
Né? E é bom a gente salientar para o pessoal que o nosso primeiro campo evangelístico é a nossa casa.
Sim.
É lá que você tem que ser imagem de Cristo.
Sim.
Né? Então, agora é um momento apropriado para você mostrar para sua família que você mudou.
E isso é um grande desafio, né?
Porque gigantesco.
Até mesmo Jesus disse, né, que não conseguiu fazer milagre na terra dele, cara. Sim. Sabe assim? Então, sim, então mas tem jeito.
Até os da casa dele não acreditavam, né?
É.
Mas engraçado que depois...
Não, se arrepende Tiago, primeiro, se arrepender.
Tiago... vira o pilar da igreja.
Pois é.
Né? Tiago, que é um livro tremendo, né? Tiago era muito sábio. E ele vira o pilar da igreja de Jerusalém, olha só.
Pois é.
Para um cara. Então, tipo assim, não desista, né?
Nunca, nunca.
Não desista
nunca.
Da sua família.
Eu, né? E minha casa servemos ao Senhor. Sim. Aleluia.
Glória a Deus. Seja referência de Cristo, né? Agora é o momento de você... abaixar um pouquinho mesmo o seu ego, né? Fazer o que deve fazer na sua casa, né? É claro que vai haver briga, vai haver discussão, essas coisas, mas é melhor você se acalmar, né?
É isso aí.
Tentar acalmar o seu lar para poder para que as pessoas da sua casa vejam o quanto Cristo tem feito diferença na sua vida, né? Porque ele tem que ser suficiente.
Amém. Lala, considerações finais?
A sua, né? A nossa atitude, ela vai, acho, principalmente dentro da nossa casa, né? A nossa atitude, ela vai nos definir bastante. Porque, assim, com qualquer pessoa, né? A gente sempre fala que a gente se parece muito com uma pessoa que a gente convive sempre.
Cultural.
Né? Cultural. Então, é isso. Quanto mais perto de Jesus você está, mais parecido com Jesus você vai se tornar. E aquela mudança vai refletir, sabe? Para todos que estão do seu redor. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, ela tá agindo diferente. Ela tá sendo diferente. Algo tá mudando. Eu quero saber o que tá mudando ali. O que está fazendo essa diferença, Laís? Por que você... Eu tenho muita dificuldade de levantar cedo, gente. Muita dificuldade. Mas nos últimos dias, esse mês eu fiz com umas meninas. Eu falei assim, não, vamos fazer devocional todo dia e eu estou fazendo de manhã. Eu falei assim, já que é a minha dificuldade, eu vou fazer de manhã. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, por que você está acordando cedo todo dia? Eu falei para ela, porque eu estou fazendo devocional todo dia. Então, é isso. As suas... entendeu? Vão influenciar.
Sim.
Vão espalhar. E todo mundo que estiver ao seu redor vai falar, você está diferente. Por que você está diferente? O que aconteceu? O que você fez?
É verdade. Glória a Deus. Antes de eu fazer as minhas considerações finais, amanhã, Santa Ceia do Senhor, a nossa igreja vai estar ministrando através do canal do YouTube, vocês que estão no Instagram, às 18 horas, nós estaremos aqui ministrando ela com você. Como que vai funcionar? Você pode pegar os elementos da ceia aqui, o suco de uva e o pão, de 9 ao meio-dia aqui na igreja, nós estaremos distribuindo, ou se você quiser preparar na sua casa, suco de uva e o pão aí, se quiser fazer com pão de sal ou com pão de forma, fica a seu critério, pode preparar, tá? E nós estaremos orando e às 18h30 estaremos começando o culto de ceia e todos nós juntos cearemos aí em família, como igreja, tá? E também nós estamos numa campanha de distribuição de cestas básicas. Se você estiver precisando, se você estiver passando por dificuldades nesse momento de isolamento, nos procure, irmão, nós queremos ajudar vocês. Então, amanhã também na igreja de 9 até as 11 horas da manhã, estaremos aqui para servir vocês, tá? Então, eu quero ler um texto aqui encerrando, como o tema era minha palavra, minha vida, nada melhor do que o livro de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, né? Versículo número 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, o que eu falo, a minha palavra precisa ser a minha vida. Aquilo que eu sou em Deus, é aquilo que eu tenho que viver na minha história. Daqui, semana que vem, no culto das 6 horas, eu vou estar pregando uma palavra que chama sobre os 3 lugares da adoração. Existem 3 lugares da adoração, e eu vou estar falando muito isso, uma influencia a outra, no próximo domingo. Então assim, tamo junto. Semana que vem vai ter outras pessoas aqui, obrigado Luiz, obrigado Lala, vamos estar conversando, trocando ideia, se você quiser falar sobre algum tema, algum assunto, irmão, chama nós aí, fala assim, vamos falar sobre isso, que tal talvez falar sobre namoro aqui, né? Namoro, santidade, propósito em Deus, vamos falar sobre um monte de coisa, amém? Vamos orar?
Vamos lá.
Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, por esse culto, por esse momento onde nós conhecemos mais os irmãos e aprendemos uns com os outros. Muito obrigado por cada um que esteve na sua casa nos ouvindo. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor possa nos abençoar nesses dias, que nós possamos ser igrejas do Senhor, que nós possamos viver conforme o propósito do Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.
Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Até a próxima live, tamo junto!